Estão aqui todos. Obrigado.
Chamo-me Vasco Calisto, sou deputado do Círculo de Aveiro e fui eleito para presidir à mesa da sessão nacional do Parlamento dos Jovens, ensino secundário. Nesta tribuna estão presentes a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Teresa Caeiro, o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha, e a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. Para uma intervenção nesta sessão de abertura do Plenário do Parlamento dos Jovens, dou a palavra à Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente Vasco Calisto. Saúdo muito vivamente e desejo-lhe as maiores felicidades no exercício das suas funções. Saúdo, obviamente e muito efusivamente, o Sr. Presidente da Comissão de Educação, o Sr. Deputado e o Sr. Professor Dr. Alexandre Quintanilha e a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Sra. Doutora Rosa Monteiro, e obviamente todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes, quer aqueles que estão em exercício de funções aqui na Assembleia da República no cumprimento do seu mandato de 4 anos, quer aqueles que estão no exercício do seu mandato no dia de hoje, que é tão importante para eles como para nós no exercício das nossas funções. Eu queria dizer-vos apenas que estou aqui em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, que por razões de saúde, que são aliás conhecidas, não estou a revelar nenhum segredo, porque vieram nos jornais, foi sujeito a uma cirurgia e está em recuperação, e só por isso é que não está aqui fisicamente presente, mas que vos manda um grande abraço a todas e a todos e vos deseja uma excelente sessão e que seja digna deste espaço que ocupam, que é, eu sei que isto já é um lugar comum, mas que é a vossa casa. E talvez eu começasse por aí. Diz-se muitas vezes isto é a vossa casa, mas de facto isto é a vossa casa. Aqui, mais do que noutro lugar qualquer, é o sítio onde a democracia se torna casa e é representada por várias ideologias que são escolhidas em eleições legislativas para serem representadas ao longo de 4 anos. E depois, a propósito, outra questão e que nos leva ao tema que é a igualdade de género. Eu comecei por vos dizer, caras senhoras e senhores deputados, eu devo confessar-vos uma coisa. Eu não faço muita questão nos senhoras e senhores deputados, senhoras arquitetas, senhores arquitetos, senhoras doutoras, senhores doutores. Eu ficaria muito mais satisfeita que as mulheres tivessem um ordenado igual para trabalho igual, quando sabemos que elas ganham menos, cerca de 16, 17% do que os homens para trabalho idêntico, que perante uma escolha para um trabalho numa entrevista de emprego com um currículo exatamente igual, a opção não fosse tendencialmente para o homem em vez de para a mulher, eu de bom grado trocaria isso em vez destas palavras de fazer questão de dizer senhoras e senhores, senhoras e senhoras, senhoras e senhores. E, portanto, eu sei que este tema está muito na ordem do dia e é muitíssimo importante. E eu pergunto desde já, e estou a olhar aqui para as vossas bancadas e não me consigo aperceber, desde logo porque estou a ver muito mal. E depois, porque é difícil a percebermos se foi aplicada a lei da paridade na escolha das vossas escolas para a representação e para a elaboração das listas dos candidatos aqui para a sessão escolar. Eu devo dizer que, ao abrigo da lei da paridade em vigor em Portugal, eu devo dizer que o nosso Parlamento não está mal. Temos 37,4% de senhoras deputadas versus 65,3% de senhores deputados. Recentemente a lei foi alterada, ainda não foi promulgada, julgo eu, no sentido de aumentar para uma paridade maior entre mulheres e homens. Eu penso que estas questões podem parecer absurdas de início, mas não o são. E eu estou à vontade para falar sobre isso. Desde logo porque sou mulher. E depois porque, quando se começou a falar sobre a lei da paridade, eu fui daquelas pessoas que me insurgiu um pouco e disse assim, eu não quero estar sentada numa dessas cadeiras pelo mero acaso de uma coisa tão aleatória como uma fusão genética, de que o Sr. Professor Alexandre Quintanilha vos poderá falar, se assim o quiserem, e ter resultado do sexo feminino. Achei quase uma afronta. Mas, passado um tempo, eu percebi que isto é necessário. É o chamado nudge. É difícil encontrar uma palavra em português para o nudge. Vamos lá ver. Hoje, nas faculdades, encontramos, na esmagadora maioria dos cursos, uma maioria das mulheres, e se me permitem dizê-lo, com melhores notas. Em inúmeras áreas de atividade encontramos mais mulheres, da medicina à magistratura, do jornalismo ao setor empresarial, mas quando chegamos ao topo, quem é que manda? Quem são os conselhos de administração? São homens. Ora, estas coisas levam tempo a fazer. E eu também não sou negativista, quer dizer, eu vejo também o lado otimista das coisas. Vamos lá ver, há 100 anos atrás as mulheres não podiam votar. Eu sou uma grande, devo dizer, sou uma grande admiradora das sufragistas, aquelas mulheres que sofreram e pagaram muitas vezes com a vida para que as mulheres pudessem ter um direito ao voto. Porquê que as mulheres não podiam votar? Digam-me lá, porquê? Porquê que as mulheres não podiam votar? Há 40 anos atrás, as mulheres não podiam votar todas em circunstâncias iguais, numa situação de igualdade, num voto universal e geral em Portugal. Vocês sabiam que as mulheres não podiam sair do país sem autorização do marido? Vocês sabiam que as mulheres não podiam começar uma atividade de comércio sem autorização do marido? Não podiam ser diplomatas? Não podiam ser magistradas até 82? Não podiam exercer inúmeras atividades e profissões sem autorização do marido? Isto faz-vos sentido? Isto do ponto de vista da história, com H grande, faz-vos sentido que tenha acontecido há meia dúzia de anos atrás, meia dúzia, isto é uma força de expressão, mas em termos históricos é a meia dúzia de anos atrás. E, de facto, deram-se passos muito largos, em poucos anos, considerando do ponto de vista histórico. Mas ainda há passos muito grandes a percorrer. Porque uma coisa é o que está escrito na lei, e na lei, no papel, cabe tudo. Agora, a realidade é esta, e foi aquela de que eu vos falei no princípio. É uma realidade, as mulheres ganham menos para um trabalho exatamente igual ao dos homens. E não se trata de tirar direitos aos homens para dar às mulheres. O que se pretende é a igualdade, nada mais do que isto. E para acabar, já devo ter falado, nós temos uma propensão, vou acabar, mas dizia Hillary Clinton que as mulheres hoje em dia fazem tudo o que os homens fazem e em saltos altos. Bom, isto pode ser visto no sentido literal e até um pouco fútil, mas eu acho que para além do sentido literal deve ser visto no sentido alegórico. Eu penso que nós estamos numa era, nos anos de transição, em que as mulheres ainda estão, por defeito, sobrecarregadas com muitas coisas que não recaem sobre os homens. Porque é que quando uma criança está doente na escola, por defeito, ligam para a mãe? Porque é que é mais normal que sejam as mulheres a cuidar dos pais idosos? Porque é que há tantas coisas que ainda se considera normal que sejam as mulheres a tratar? Mas depois ainda têm que ser as mulheres a trabalhar o dobro para se poderem sentar à mesa da política. E mais, acreditem, perdoa-se muito menos às mulheres do que se perdoa aos homens. Se o homem se engasga ou se engana num discurso ou numas declarações, bem, engasgou-se, enganou-se. Se ele fala num tom mais alto, é porque falou num tom mais alto. Se uma mulher se engasga ou se engana, é porque... Coitada. Se uma mulher fala num tom mais alto, é porque é uma histérica, uma esganiçada. A verdade é essa. Bom, portanto, se me perguntarem porque é que é importante trazer mais mulheres para a política e porque é que é importante promover a igualdade de género na política... e já nem vou para as outras áreas, é porque vamos equilibrar as coisas. E desde logo por uma coisa
penso
muito simples.
Só que tenho atenção ao tempo, Sra. Vice-Presidente.
Tem toda a razão, Sr. Presidente. Eu sei o que é ouvir isso, portanto não tenho apejos em dizer-me. Vou já concluir. E desde logo por uma coisa muito simples. Porque as mulheres representam metade da população. Ora, se um Parlamento é representativo de uma população, porque é que esse Parlamento não há de representar de uma forma equitativa metade da população, homens e mulheres? E posto isto, e porque já abusei da vossa paciência e sobretudo do Sr. Presidente e dos demais, desejo-vos uma ótima sessão. Portem-se melhor do que às vezes aquilo a que assistem aqui nas sessões verdadeiras e saúdo também os meus colegas deputados e deputadas. Só vejo aqui um deputado. Dois. E tenham uma ótima sessão. Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem, porque nós gostamos muito de vos ter aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Presidente da Assembleia da República. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vasco Calisto, a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Teresa Caeiro, e a Sra. Secretária de Estado, Rosa Monteiro, que estão aqui comigo na mesa. Cumprimentar todos os deputados que estão aqui nesta sala, mais os seus pais, professores que estão connosco, e os representantes das dos vários distritos em Portugal. Eu cresci, a minha adolescência e a minha infância numa sociedade e num mundo repleto de discriminações. Eu cresci em Moçambique, na África do Sul. Essas discriminações eram raciais, eram étnicas, eram de género, eram religiosas e em muitos sítios do mundo continuam a ser as mesmas. Como já foi referido, a minha mãe e as vossas avós, à minha mãe e às vossas avós faltavam imensos direitos. Eu ainda me lembro de quando a minha mãe queria ir passar férias comigo sozinha, tinha que pedir um documento ao meu pai, que era em papel selado, reconhecido pelo notário, para poder sair do país para ir passar férias com ela, enquanto que o meu pai podia sair comigo as vezes que quisesse. O direito de voto às mulheres é uma conquista relativamente recente por esse mundo fora. O primeiro país que deu direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, e vocês e nós, a maior parte de nós da Nova Zelândia, sabemos muito pouco. Sabemos que tem umas montanhas muito bonitas, onde se fazem uns filmes maravilhosos. Sabemos que fazem barulhos estranhos antes de jogarem rugby, nos campos de rugby. Sabemos que têm uns animais estranhos, chamados kiwis, mas sabemos muito pouco sobre a Nova Zelândia. E, no entanto, foi o primeiro país que deu direito de voto às mulheres. E a França, o país da liberdade, da igualdade e da fraternidade, só deu direito de voto às mulheres em 1945. Eu sei que para vocês isto é já há muitos anos atrás, mas foi o ano em que eu nasci. Não tem nada a ver com o meu nascimento, não tem nada a ver comigo. Eu também não sou assim, ainda não sou um fóssil, mas de qualquer maneira foi há relativamente pouco tempo. E em Portugal, o direito de voto a todas as mulheres só começou a ser possível a partir de 74, e só em certas condições, e como foi referido também pela vice-presidente, foi uma conquista que levou muito tempo. Mas não foi só o direito ao voto, a questão do direito à educação. Vocês ainda se lembram que há muito pouco tempo uma jovem chamada Malala apanhou um tiro porque queria ir estudar, queria ter o mesmo número de anos de escolaridade do que os seus amigos rapazes na escola. Em Portugal, obviamente que muita coisa mudou, felizmente, mas também já foi referido, os salários, na maior parte dos casos, para as mulheres são mais baixos. Há uma muito menor presença nos lugares de direção, não é só nas universidades e nos politécnicos, mas é também nas autarquias, é também nas empresas, é também em muitos outros locais em que os homens estão nos lugares de liderança. E as responsabilidades também aqui referidas, as responsabilidades acrescidas na vida doméstica, em que, em geral, a mulher passa muito mais tempo do que o homem, apesar de haver, felizmente, algumas exceções que devem ser laudadas, mas são exceções para já. E depois há também tudo aquilo que é difícil de descrever e de contabilizar, que é a violência, não só física como psicológica, e que não é só exercida sobre as mulheres, mas também sobre a comunidade LGBTI, de que também faz parte da sociedade em que nós vivemos e que é também assolada por muita violência de incompreensão neste processo. A ciência, aliás, a senhora vice-presidente referiu, a ciência avançou imenso em relação a esta questão do género. E hoje em dia sabemos que há uma variabilidade enorme, não é só genética. Hoje em dia há pessoas que têm 2X cromossomas, ou têm um X e um Y, ou têm só um X, ou têm 2X e um Y, ou são mosaicos de várias combinações de cromossomas. E, portanto, há uma enorme variabilidade, não só genética, como também depois, ao longo da vida, uma variabilidade hormonal que varia durante toda a vida nossa do processo. E também uma enorme variabilidade social. E a mensagem que eu gostava de deixar aqui convosco é que esta variedade espantosa para uma sociedade deve ser uma riqueza e não uma preocupação. Deve ser uma fonte de inspiração para ideias novas, ideias diferentes, formas diferentes de olhar para o mundo e para nós próprios. O vosso desafio aqui, e felicito-vos por terem chegado até aqui e passarem estes dias a discutir este assunto, o vosso desafio são essencialmente constituído por quatro princípios fundamentais. Primeiro, participar no debate, ouvindo, confrontando, discutindo as ideias dos vossos colegas e vossas. Isto é o primeiro objetivo deste exercício. O segundo é contribuir para construir uma sociedade que valoriza o potencial de todos e de todas, independentemente do género, da etnia, da idade, da afiliação política ou religiosa de cada um. Em terceiro lugar, formar ou ajudar a formar cidadãos mais participativos, é muito importante, mais imaginativos e mais apaixonados pelos valores e projetos essenciais à construção dessa mesma sociedade que nós queremos. E, finalmente, a parte que é o resultado deste processo, propondo legislação que vai ao encontro desses projetos que vocês definiram. A vossa responsabilidade, portanto, é enorme neste processo e nós contamos convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.
Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa, cumprimento a Sra. Doutora Teresa Queiro, Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de Educação e Ciência, membros da Mesa da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e das Jovens, jovens deputadas e deputados, jovens jornalistas, professoras e professores que vos acompanharam este ano de atividade do Parlamento, discutindo uma temática que está, de facto, na ordem do dia, uma temática da maior relevância, porque é uma temática da vida de todos os dias, de mulheres e de homens, e é importante sublinhar em absoluto essa dimensão pragmática para que não se confunda aquilo que é um objetivo de transformação social em matéria de igualdade com aquilo que muitas vezes é concebido e apresentado como uma abordagem meramente ideológica e abstrata. Eu quero, obviamente, agradecer o convite e manifestar também a minha alegria por mais uma vez poder estar aqui com jovens estudantes de todo o país e testemunhar, no fundo, também o culminar de um projeto que eu creio que deixará lastro com as vossas contribuições. Em 2014, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído a uma rapariga que tinha 17 anos, como já hoje aqui foi mencionado. Essa rapariga chama-se Malala e fez história a partir do Paquistão, o seu país de origem, onde defendeu o direito de todas as crianças e jovens à educação como mola fundamental de transformação. E alertou também para as formas de violência que continuam a atingir, em particular, as raparigas. A coragem de Malala, bem como os frutos que o seu ativismo tem dado, fazem dela um caso inspirador. Mas, atrevo-me a dizer, há muitas Malalas, há muitos jovens e muitas jovens que nos inspiram com a sua atividade, com o seu ativismo. Direi mesmo que o ativismo pela igualdade de género não tem idade e agradeço também os vossos contributos e as vossas reflexões. Basta, de facto, olhar para este Parlamento, basta olhar para vocês e percebermos o empenho que dedicaram a esta tarefa de refletirem sobre estas matérias de igualdade de género e apresentarem propostas, recomendações para a construção de uma sociedade que se quer mais justa, mais equilibrada, mais igualitária no fundo. E apresentaram vários projetos de recomendação, sublinharei apenas alguns. Por exemplo, o de introduzir a temática da igualdade de género nos programas curriculares das várias disciplinas em todos os ciclos de ensino, medida trazida pelos círculos de Aveiro, de Beja e de Bragança. Devo dizer-vos que ficamos muito felizes com esta vossa proposta, que está absolutamente alinhada e em sintonia com aquilo que é também a crença deste Governo, de que deve começar, de facto, na educação, um trabalho profundo de conhecimento, porque esta área de igualdade entre mulheres e homens é também uma área de conhecimento para a melhoria daqueles indicadores que, no fundo, foram aqui já referidos e avançados. Temos em curso a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em 235 escolas piloto, e será este projeto alargado no próximo ano, porque acreditamos que ser bom aluno ou aluna é essencialmente ser bom e boa cidadã. Propuseram também o envolvimento das empresas, das entidades empregadoras no combate à violência doméstica e à violência contra as mulheres através de manuais de procedimentos, uma proposta do Círculo da Europa. Será precisamente lançado este ano um guia direcionado às empresas, publicado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que emite um conjunto de instruções e de recomendações às entidades empregadoras para que possam estar mais vigilantes e saibam como atuar na detecção e no encaminhamento das vítimas de violência de género. Propuseram também estender os planos municipais para a igualdade a todas as autarquias do país. Uma proposta do Círculo da Madeira, é isso também que se pretende fazer com um trabalho de territorialização mais intenso e mais substantivo, considerando o poder local, os atores, os diversos atores que atuam no território, como estratégicos e decisivos para uma boa efetivação das políticas e para uma real transformação da vida das pessoas, porque são quem de facto está mais próximo da nossa vida cotidiana e, portanto, nelas poderá ter um maior impacto. Estes projetos, como vos disse, estão muito alinhados com aquilo que são também os nossos objetivos, com os objetivos e com as medidas que concretizamos na nova estratégia para a igualdade e não discriminação, que designamos Portugal mais igual, porque é isso, de facto, que pretendemos e também é em vós que depositamos esperança na construção de um país mais justo e equilibrado. Para olhar e para intervir de forma adequada, temos de lembrar-nos sempre, como comecei por referir, que a desigualdade, a discriminação ou a violência não são problemas que possamos olhar a partir de fora, mas algo presente nos contextos em que vivemos o nosso dia-a-dia, em casa, na escola, na rua, nos espaços lúdicos. E por isso cada pessoa é agente de mudança e desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, mais segura e mais inclusiva. E eu quero partilhar convosco três eixos, três preocupações, digamos assim, que tenho de forma muito particular. E preocupa-me a elevada ocorrência da violência no namoro, sobretudo de homens que agridem mulheres em todas as faixas etárias, mas com incidência entre as populações jovens. Às vezes esta violência é física e muito fácil de reconhecer, de identificar, mas outras, se calhar a maior parte das vezes, passa por insultar, por controlar o telemóvel da outra pessoa, por humilhá-la, e há a dificuldade também dos próprios jovens para compreender que certos atos são formas de violência e que não podemos aceitá-los ou desculpá-los. Segundo o Observatório da Violência no Namoro, Em 61% dos casos, a violência acontece de forma reiterada, acontece mais do que uma vez. E só em 10% dos casos,
tenho atenção ao tempo,
a vítima apresenta uma queixa às autoridades. A terceira preocupação, a segunda preocupação, tem a ver com as assimetrias na distribuição das tarefas domésticas e familiares e das responsabilidades. E a última preocupação tem a ver com a diversidade, com a ideia das múltiplas discriminações e de integrarmos também na reflexão sobre a igualdade entre mulheres e homens ou a desigualdade, os restantes fatores de discriminação, como a origem étnica, a condição de saúde, a orientação sexual, a identidade e a expressão de género. Desejo-vos um excelente dia de reflexões, de propostas e de debates e também estamos na reta final deste ano letivo. Muito sucesso escolar e pessoal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Permitam-me que faça uma breve apresentação desta sessão nacional do Parlamento de Jovens do Ensino Secundário. Nesta sessão plenária estão presentes 129 deputados que representam todos os distritos, as regiões autónomas e os círculos da Europa e de fora da Europa. Inscreveram-se nesta edição do Parlamento dos Jovens 459 escolas. Hoje estão aqui 65 dessas escolas, eleitas nas sessões distritais e regionais, realizadas nos meses de fevereiro e março, em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. São também aqui deputados do Círculo da Europa, eleitos na Lerock Hill School, em Jersey, e do Círculo de Fora da Europa, eleitos na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe. Debatemos, em diversas etapas, o tema Igualdade de Género, um debate para todos e para todas. Iremos hoje aprovar uma recomendação à Assembleia da República sobre este tema. Será a fase final de um longo debate de propostas aprovadas em todos os círculos eleitorais, que ontem concluímos em reuniões de comissão. Esperamos, assim, que as propostas que forem aprovadas nesta sessão plenária possam merecer a atenção dos órgãos do poder político. Em nome da mesa e de todos os deputados da Sessão Nacional, agradeço à Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade a sua presença nessa sessão de abertura. Muito obrigado. Antes de iniciar os trabalhos, vou agora chamar os restantes membros da mesa. Constança Diogo, vice-presidente de Santarém, Maria Lapinha, secretária da mesa de Setúbal e Mariana Araújo, secretária da mesa de Viana do Castelo. Peço uma salva de palmas. Vamos retomar os nossos trabalhos. Esta sessão plenária vai ter dois períodos. Em primeiro lugar, o período de perguntas, onde vão ser apresentadas 12 perguntas às senhoras e aos senhores deputados da Assembleia da República e, em segundo lugar, o período de debate e votação da nossa recomendação final sobre o tema Igualdade de Género. Um debate para todos e para todas. Os nossos trabalhos começaram ontem à tarde com as reuniões de 4 comissões, onde fizemos o debate dos 22 projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais que representamos. Em nome deste Parlamento de Jovens, quero agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados da Assembleia da República que orientaram as reuniões das comissões e que são os seguintes. Ana Sofia Bettencourt e Carlos Silva, do PSD, Elsa Paes e Hugo Carvalho, do PS, Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, Ana Mesquita, do PCP e Luísa Apolónia, do PEV. Para estas senhoras deputadas e para estes senhores deputados, peço o vosso aplauso. Vamos agora começar o período de perguntas. Convido as senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República a ocuparem os seus lugares. Senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD. Senhor deputado Ivan Gonçalves, do PS. Senhor deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Senhora deputada Ana Mesquita, do PCP. E senhora deputada Heloísa Apolónia, do PEV. As 12 perguntas que vão ser apresentadas foram selecionadas ontem nas reuniões das comissões. As deputadas e os deputados do Parlamento de Jovens têm, no máximo, um minuto para as apresentar. As senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República dispõem de 2 minutos para responder a cada pergunta. Esta fase da sessão plenária terá a duração máxima de 1 hora. As secretárias da mesa vão controlar o tempo e eu avisarei os senhores deputados sempre que os tiverem a ultrapassar. Peço a atenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas do Parlamento de Jovens para o uso dos microfones. Quando eu der a palavra, devem carregar no botão do microfone que está à vossa frente. Têm de voltar a carregar para o desligar logo que acabem de falar. Por favor, não se esqueçam de o fazer porque é importante para a gravação da sessão. Lembro também que devem levantar-se quando eu vos der a palavra. As 3 primeiras perguntas foram selecionadas pelos deputados da primeira comissão. Vou pedir a cada porta-voz que eu for chamando que diga o seu nome e apresente a pergunta. Volto a lembrar que tem 1 minuto. Darei em seguida a palavra para responder aos senhores deputados do PSD, PS e Bloco de Esquerda. A primeira pergunta é dirigida à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Braga.
Eu sou Beatriz Figueiredo e a minha pergunta é a seguinte. Enquanto representante de uma iniciativa que partiu do Ministério da Educação, que tipo de educação é que Portugal estará a criar quando os concursos para as universidades públicas contemplam apenas uma média, um número, sabendo também, reconhecendo que esse mesmo número é fortemente influenciado por exames que, francamente, já foram discutidos várias vezes, estão muito mal arquitetados, e descurando assim do percurso curricular e pessoal do próprio aluno em si. A nossa pergunta é, será que é esta a melhor maneira de escolhermos o nosso futuro, os melhores? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho a palavra à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes para responder.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu quero começar por dizer que estou muito feliz de estar aqui convosco. Hoje estou aqui, mas há 12 anos estava exatamente aí a participar no Parlamento dos Jovens. Portanto, é um gosto estar aqui convosco. Relativamente à pergunta da senhora deputada, Eu concordo em parte. Acho que existe um peso excessivo dos exames nacionais e uma das coisas que eu acho que nós podíamos discutir tem a ver exatamente com a redução do seu peso, mas eu acho que ainda assim eles são importantes. E eu faço questão de destacar isso porque há quem considere, no espaço político, que não fazem sentido os exames nacionais. Eu acho que são importantes. O seu peso é que devia ser reduzido. Para além disso, concordo inteiramente, subscrevo aquilo que a senhora deputada disse, que tem a ver com a valorização de outros aspectos do processo educativo de cada um de nós. Que a escola não faz naturalmente porque não houve vontade política até agora para isso, mas que o mercado de trabalho cada vez mais depois faz, quando nós terminamos, seja o ensino secundário, seja o ensino superior, que é valorizar um conjunto de competências, para além das boas notas, que são importantes, como é evidente, mas outras dimensões, o envolvimento em associações juvenis, em associações estudantes, intercâmbios, voluntariado, são todas dimensões que nós tendo, depois nos vai valorizar no mercado de trabalho. E em termos comparativos também, entre quem apenas estudou ou quem estudou e teve, por exemplo, este tipo de experiências, como foi o Parlamento dos Jovens, naturalmente que depois cada um de nós será mais valorizado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A segunda pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Iva Gonçalves, do PS. Tem a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Lisboa.
Bom dia. Saúdo os excelentíssimos membros constituintes da mesa, senhoras e senhores jornalistas, senhores e senhores deputados e os nossos professores que nos acompanharam. A pergunta é: acha que o poder político tem mais influência que o dos setores privados na criação e manutenção de uma mentalidade a favor da igualdade de género? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Iva Gonçalves, do PS, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Antes de mais, e passando rapidamente aos cumprimentos, gostava de vos dar as boas-vindas a este Parlamento, a esta sala, que é também simbólica, e desejar-vos boa sorte e bom trabalho, bons trabalhos para o resto do dia. Desde logo, uma questão que é importante, que é sobre os poderes públicos em confronto com os poderes privados e sobre o qual nós podíamos falar durante muito tempo, sobre o papel que cada um tem e até sobre muitas vezes como o poder político ou o poder público deixa que os poderes privados tomem uma importância excessiva na condução e na definição das políticas públicas. Ainda assim, até porque não foi essa a pergunta que vocês nos trouxeram, o poder público não deixa de ser um conjunto também de poderes que nos representam a todos enquanto indivíduos, e é também esse o papel do Estado, representar-nos, o Estado somos todos nós, e é também esse o papel que o poder público tem. E desde logo nestas questões, até de implementação de políticas que acabam por estar na vanguarda, muitas vezes, daquilo que é a opinião pública, há um papel de moralização que é importante que o Estado assuma e que neste caso tem vindo a ser conseguido. Já por intermédio deste Governo, nós tivemos também uma criação de uma lei que visa a existência de cotas nas empresas que são cotadas em bolsa e não só, mas uma cota mínima de mulheres que possam pertencer aos cargos de gestão dessas empresas, e a cota que existe para os cargos políticos vai ser aumentada para 40%, já foi também discutido aqui no Parlamento. Estas são medidas importantes para que nós possamos também moralizar e mudar
atenção ao tempo,
mentalidades.
Deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente. E de alguma forma que possamos criar condições para que as mulheres possam participar mais na vida pública, sendo que a cota também visa proteger ambos os sexos e provavelmente aquilo que acontecerá daqui a uns anos é que essas cotas protegerão até o papel que os homens possam querer ter na condução da nossa vida pública. Ainda assim, mesmo para terminar, Sr. Presidente, apenas dizer também, fazendo um balanço, que as cotas têm tido, e apesar das resistências iniciais que existiram quando a sua aplicação, têm tido um papel muito positivo. Porque se nós olharmos para a composição do Parlamento...
Tem mesmo que terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Percebemos que, ao longo dos anos, e desde que a Lei das Cotas foi implementada, o número de mulheres que participa e que foi eleita como deputado na Assembleia da República tem vindo sempre a aumentar. E isso é positivo, porque, tal como já foi dito na sessão de abertura, as mulheres representam mais de metade da nossa população e não há sentido nenhum para que depois os cargos de gestão não sejam ocupados, pelo menos de forma paritária, por ambos os sexos. Obrigado e obrigado pela tolerância.
Thank you.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A terceira pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Tenha a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo dos Açores.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, senhoras e senhores deputados. Meu nome é Ana Fagundes e a nossa pergunta é a seguinte. Aproximamos-nos do final do ano letivo e com este da época de exames nacionais, dos quais depende o futuro de uma enorme quantidade de estudantes. Continuamos a submeter cegamente a uma prova igual os alunos de todo o país, acreditando que isto os nivela a um patamar comum. No entanto, isto não passa de uma ilusão teórica, porque os exames não são um elemento de aproximação, mas de segregação. No início deste ano, um estudo da Universidade de Aveiro concluía que os exames nacionais promovem desigualdades sociais entre os alunos, empurrando os estabelecimentos de ensino para uma lógica mercantilista onde o grande beneficiário é o mercado dos centros de explicações.
Tenha atenção ao tempo, senhora deputada.
Tenha essa atenção. E onde os fins justificam os meios. Afinal, quem beneficia com os exames nacionais? Estaremos a obter a eficácia desejada? Que reformas educativas poderiam alterar a situação atual? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho a palavra ao senhor deputado Luís Monteiro para responder.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e a todas. Quero agradecer à Ana e ao Círculo dos Açores pela pergunta, que eu acho que é muito pertinente. E eu, se me permitissem, ia até responder exatamente de uma forma contrária. Quem é que não beneficia dos exames? E são justamente vocês. Nós temos um modelo de ensino que eu acho que é obsoleto, principalmente na forma como os alunos e as alunas são avaliados. E porquê é que isto acontece? Em primeiro lugar, acontece porque os exames hoje existem num modelo, num ensino secundário, que já é obrigatório. E, portanto, é até contraproducente nós estarmos a obrigar todos os alunos que terminam o ensino secundário a terem de fazer um exame nacional para concluírem justamente um ciclo de estudos para o qual já foram avaliados durante 3 anos, com centenas de testes, com notas em todos os períodos, a todas as disciplinas, e, portanto, não faz qualquer sentido nós estarmos a sobrecarregar ainda mais os estudantes que já foram avaliados nessas matérias, mas que, na verdade, vão ser obrigados a dar outra resposta, muitas das vezes, sobre uma pressão que não é aquela que é desejável. E por isso é que eu acho que aprender não significa decorar em 15 dias ou em 3 meses para depois rapidamente, quando se calhar chegam à universidade ou quando chegam ao seu local de trabalho, se calhar já não se lembram dessas coisas, não porque são maus alunos, mas porque o sistema de ensino está basicamente dirigido e desenhado para uma lógica de decorar e não para uma lógica de compreender, de debater e do espírito crítico. Em segundo lugar, é também importante nós hoje discutirmos que modelo de acesso ao ensino superior é que temos, e terminarei, Sr. Presidente. Que modelo de ensino superior é que nós queremos de acesso ao ensino superior? E não faz sentido nivelar toda a gente. É importante nós continuarmos a ter um acesso ao ensino superior universal e já agora que garanta o acesso a mais estudantes. Nós precisamos de mais diplomados e precisamos de mais gente formada no país. Não faz sentido é utilizar o número esclavos como um género de funil.
Termine, e terminarei
como um género de funil para muito poucos acederem ao ensino superior, quando, na verdade, a lógica devia ser exatamente inversa. O Bloco é contra os exames nacionais, somos a favor de um outro modelo de acesso ao ensino superior e, principalmente, numa altura em que
tem mesmo
nós queremos
que terminar,
um ensino
deputado.
Crítico que não seja uma correria, nem que seja um negócio para as explicações privadas fazerem cada vez mais lucros, precisamos, acima de tudo, de repensar esse modelo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As 3 perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 2ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS-PP, PCP e Partido Ecologista aos Verdes. A 4ª pergunta é dirigida à Sra. Deputada Vânia Dias Silva, do CDS-PP. Tenha a palavra para formular a pergunta à porta-voz do Círculo de Setúbal.
Bom dia a todas e a todos. O meu nome é Patrícia Valente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente Vasco Calisto. Nós alunos, nos dias que correm, temos exatamente o mesmo sistema de ensino que os nossos pais e avós tiveram, sendo que no tempo deles não existia qualquer tipo de tecnologia como a que hoje em dia existe. Toda a nossa sociedade tem vindo a sofrer alterações nos diversos setores, exceto na educação. Não acha que já estava na altura de haver uma mudança e de se adaptar o sistema de ensino aos alunos e à sociedade do século XXI? Acha que o Parlamento se tem preocupado o suficiente com os alunos e com a adaptação do sistema de ensino aos mesmos de hoje em dia? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo pela exímia condução dos trabalhos. Também as Sras. Secretárias da Mesa, cumprimentar as Sras. E os Srs. Deputados que aqui estão e especialmente saudar a Sra. Deputada Patrícia Valente, que me dirigiu esta pergunta, e dizer, obviamente, que o sistema de ensino tem que se adaptar aos dias de hoje e não está completamente adaptado. É assim, é verdade. Nós vivemos num cibermundo, se quisermos. Vivemos numa altura em que as escolas têm que fazer esse esforço de adaptação, mas esse esforço de adaptação não se consegue fazer de um dia para o outro, mas devia já ter começado de alguma maneira mais celeremente. É evidente que esta articulação é vital não só para que os alunos consigam conviver de forma normal, se quisermos, com as novas tecnologias, porque em casa já é assim que vivem e na escola é assim que devem viver também. E, por outro lado, isto tem uma importância fundamental noutra questão, por exemplo, na questão da desertificação do interior, porque nos permitiria que muitas escolas continuassem a poder funcionar com os meios de ensino à distância de uma forma que hoje em dia não podem funcionar e muitas vezes as pessoas têm que se deslocar exatamente porque não têm todas as valências nos sítios onde vivem. E isto tem uma importância fundamental e é uma questão que, aliás, que daqui a um bocado também se põe. Mas há aqui outro reverso e que tem a ver com a cibersegurança. E isso também é papel das escolas, ou seja, o que é importante é que não só se adapte a escola à tecnologia mais recente e mais vanguardista, mas que, por outro lado, também se adapte o sistema de ensino à segurança.
Peço que tenha atenção necessária, a tempo, senhora
deputada. Mesmo a terminar, muito obrigada, Sr. Presidente, à segurança necessária, que é essencial, porque, como sabemos, as novas tecnologias têm valências extraordinárias, mas têm também perigos, e vocês todos ouviram falar do jogo dos odorizantes, do desafio da baleia azul, e são tudo questões que as escolas, para que as escolas também têm que estar sensíveis e alerta, e que é importante, para que é importante sensibilizar alunos, professores e pais. E, portanto, as duas coisas têm que se encontrar. Vivemos num cibermundo, mas é verdade também que a cibersegurança é fundamental e temos que adaptar o sistema de ensino às duas coisas, quer às novas tecnologias, quer ao modo de lidar com elas, para que elas, em vez de constituírem só oportunidades, não constituam também ameaças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A quinta pergunta é dirigida à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, e tem a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo do Porto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos e todos nesta sala. Desejo-vos um excelente debate. A minha pergunta e a pergunta do Círculo do Porto é a seguinte. As escolas portuguesas estão preparadas para receber e atender às necessidades dos alunos de género ainda não reconhecido e não convencional aos olhos da sociedade? E os atores da comunidade escolar? Diretores, professores, auxiliares da ação educativa, estão formados, informados, sensibilizados para a questão da diferença de género? Estão preparados para servir de porto seguro aos de condição de género diferente, nos momentos em que na escola precisam de um ombro amigo, conselheiro, ou comportam-se como a esmagadora maioria da sociedade portuguesa, como conservadores e promotores da segregação daqueles que têm a condição de não serem exatamente igual a eles? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para responder.
Muito obrigada e começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar-vos e desejar-vos uma excelente sessão. Agradecer a pergunta, eu acho que é muito boa pergunta. E começava também por vos perguntar uma coisa. Estamos todos preparados para isto? Se calhar não. E, de facto, nós temos uma proposta, o PCP tem uma proposta que consideramos que seria uma excelente resposta também para dar apoio a esta situação, que seria a criação de grupos pedagógicos de integração escolar com equipas multidisciplinares para que, em cada altura, todas as pessoas que vivem, de facto, estas situações na sua pele ou que de facto não têm a compreensão de quem está do lado de fora, pudessem também recorrer a estes gabinetes para encontrar um caminho, um ombro amigo, como vocês aqui referem, e uma resposta para aquilo que são os seus problemas diários. Formação. Formação é outra proposta que o PCP tem colocado em cima da mesa em relação quer aos auxiliares de ação educativa, mas quer também em relação aos professores e aos educadores. E esta é uma matéria que claramente nós precisamos de aprofundar para que todos possamos ter uma resposta na escola mais aprofundada. Mas o que é que isto implica? Implica financiamento, implica investimento nas escolas, implica uma outra política de valorização da escola pública para que ela tenha os meios para poder responder a todos os desafios com que se confronta no seu dia-a-dia, que são de diversa ordem, são de facto estas matérias que aqui foram colocadas sobre a questão de género, mas são imensos desafios diários. E sem os recursos, sem as condições, sem a estabilidade, dificilmente a escola pública terá a capacidade de facto de dar um passo em frente. E é o que nós defendemos, o reforço de meios, sejam eles materiais, sejam eles humanos, sejam eles financiamento,
dizer que, de facto,
precisamos ter um desenvolvimento que nós temos com um esforço muito grande de professores e educadores, auxiliares e também dos próprios alunos, mas precisamos de aprofundar este caminho que é o caminho da tolerância, da aceitação das diferenças entre uns e outros para que todos possamos caminhar em conjunto rumo a uma sociedade mais justa e mais progressista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A sexta pergunta é dirigida à Sra. Deputada Heloísa Apolónia do PEV. Tem a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Ciclo de Porto Alegre.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa toda a restante mesa, senhoras e senhores deputados. Caríssima deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, é sabido que, segundo o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, Portugal é o 8º país com pior desempenho, ou seja, com maior índice de desigualdade de género. Nós gostaríamos, quando consideramos a Europa a 28 países, obviamente. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte de forma muito direta e clara. Quais são, na sua opinião, os fatores explicativos que justificam este tão mau desempenho que Portugal tem quando comparado com os outros países europeus? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também, em particular, o Sr. Deputado que me colocou a pergunta concreta, que eu, de resto, tive oportunidade de verificar ontem, logo na Comissão, a sua capacidade de intervenção e de argumentação, bem como dos demais colegas que participaram nessa Comissão. Respondendo diretamente à pergunta, eu acho que há vários fatores que concorrem para essa intensa desigualdade que existe em Portugal. Mas eu vou sublinhar dois que, conjugados, são um absoluto desastre. Um tem a ver com a desregulação dos horários de trabalho e o pedido que é feito aos trabalhadores de uma permanente disponibilidade para os serviços e para as empresas. Ora, isto leva, evidentemente, a uma difícil conciliação entre a vida profissional e a vida privada, familiar, e a uma dificuldade de acompanhamento familiar que nós sabemos que, maioritariamente, ainda nos nossos dias, recai sobretudo sobre as mulheres. Por exemplo, numa entrevista de emprego, não é assim tão incomum ouvir-se perguntar às mulheres: não vai ser mãe a curto prazo, pois não? Mas não se ouve perguntar isto aos homens. E porquê? Também por razões de maternidade, e depois andamos aí a bradar aos céus sobre os índices de natalidade que temos no país. Mas também há um caminho que tem que se percorrer no sentido de uma maior partilha relativamente à licença de parentalidade e de acompanhamento às crianças entre o pai e a mãe. E nós, Verdes, na Assembleia da República, temos apresentado propostas concretas neste sentido. Mas, se conjugarmos estes fatores que eu referi com o fator da falta de apoio às famílias, a falta de apoio às famílias para acompanhamento na infância, então aí é que se dá o desastre completo. Creches públicas, não há resposta suficiente. Devido aos baixos salários em Portugal, muitas famílias não têm dinheiro para pôr filhos nas creches ou contratar uma ama, e então acham que é melhor a mulher ficar em casa e não trabalhar do que estar a ganhar um salário tão baixo que não compensa para o gasto da creche. Ou então, portanto, esta conciliação
relativamente à falta de apoio à infância, não ajuda efetivamente a esta emancipação, se nós quisermos assim dizer, das mulheres. E nesse sentido estas desigualdades aprofundam-se, são profundamente negativas, evidentemente, na nossa sociedade e arrastam-nos para problemas que nós queremos ultrapassar e que eu penso que a vossa geração pode dar um passo significativo nesse sentido, reivindicando melhores salários, melhores horários de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estas perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 3ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. A 7ª pergunta é dirigida à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD. Tenha a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Coimbra.
O meu nome é Joaquim Ferreira. Aproveitava desde já para saudar a mesa e caros deputados e deputadas. O interior do país foi severamente investigado pelos incêndios e, infelizmente, pouco foi feito. Na sua opinião, e do Parlamento, quais são as medidas em prática para este tema? Irá existir um mapa indicativo das espécies a plantar? E dado que a reflorestação até agora foi feita por entidades privadas, estará o Estado, por exemplo, a controlar as espécies plantadas, de modo a evitar que volte a haver reflorestação de espécies invasivas que depois dificultem e que são tão prejudiciais para as florestas, como foi provado, por exemplo, este verão? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começo por lhe agradecer a questão. Importa recordar que esta é uma competência do Governo. Em segundo lugar, que já existe um mapa indicativo das espécies. Em terceiro lugar, que existem planos regionais de ordenação florestal que já contêm não só as espécies, como os requisitos para a plantação em cada uma das regiões. Importa também dizer que as plantações, tanto de média como de grande dimensão, está já sujeita à aprovação prévia e a pareceres de algumas entidades, como é o caso das câmaras municipais. A pergunta que eu acho que importa colocar é como é que nós conseguimos promover a plantação de espécies de crescimento lento que são menos lucrativas. E aí eu acho que entra o papel do Estado. Ainda assim, não quero deixar de fazer um comentário que é: aquilo que se passou no ano passado, e sei que foi uma situação, eu sou do distrito de Leiria, que tocou muito particularmente o meu distrito em junho, e também o distrito de Coimbra no mês de outubro, está longe de ser explicado pelo tipo de espécies que lá estavam plantadas. O meu concelho é Marinha Grande, e é subejamente conhecido o Pinhal de Leiria, que é conhecido exatamente por ter pinheiros. E, como sabe, foi largamente dizimado, em mais de 80%. Portanto, há outras questões que justificam aquilo que se passou. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A 8ª pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS. Tenho a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Vila Real.
Bom dia a todos, o meu nome é Diogo e eu gostaria por cumprimentar todos os presentes, começando pela mesa, na pessoa do Sr. Presidente e terminando os meus colegas deputados e deputadas. E passando então à pergunta, sem muitas demoras, qual a opinião que têm acerca da desertificação do interior e o que pretendem fazer para combater e atrair jovens para o interior do nosso país? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde logo, a Constituição da República Portuguesa prevê que ninguém possa ser discriminado em face do seu território de origem. E, portanto, o que nós temos hoje no nosso país é que, de facto, há uma discriminação quando, por exemplo, um jovem que nasce em Montalegre, no distrito de Vila Real ou noutro qualquer concelho de baixa densidade populacional, tem uma dificuldade acrescida para aceder à educação, à saúde ou a ter um trabalho digno e bem remunerado em diversas empresas. E, portanto, é importante que nós consigamos acabar com esta discriminação. Por outro lado, também sabemos que existem fenómenos de urbanização que se passam um pouco por todo o mundo. Aliás, a década em que vivemos é a primeira na história da humanidade em que há mais pessoas a viver em cidades do que a viver em meio rural. E, portanto, esta é uma tendência que nós dificilmente vamos conseguir contrariar, sendo também certo
que as cidades de média dimensão do interior do país, apesar de tudo, não sofrem tanto com esses fenómenos de desertificação. Estamos a falar fundamentalmente de problemas de meio rural. Ainda assim, nós estamos, quando falamos de interior, convém talvez falarmos em territórios de baixa densidade populacional, porque temos territórios que não são de interior, que são de litoral. Eu sou do distrito de Setúbal, por exemplo, em Alcácer do Sal, ou concelhos que são próximos do litoral, mas que têm problemas de desertificação semelhantes àqueles que vivemos nos distritos do interior. Ainda assim, dizia que, sendo que os problemas se focam preferencialmente em territórios rurais, e que o seu abandono tem consequências como a que vimos o ano passado, por exemplo, com a questão dos incêndios, neste caso convém, por um lado, criar condições para que se possa tirar rentabilidade para que o abandono não aconteça, e ao mesmo tempo criar condições para tirar rentabilidade que não passa por fazer como tomar políticas que liberalizem, por exemplo, a plantação de espécies que não são autóctones e que privilegiam fenómenos como os que aconteceram no ano passado, como é o caso dos eucaliptos. Mas é importante criar condições para tirar a rentabilidade para que os territórios não sejam abandonados e é importante obrigar também a que se cumpra a lei, como está a ser feito de resto este ano, com a limpeza das matas. No entanto, e para garantir que não existe desertificação, eu acho que as políticas públicas devem incidir em dois vetores. Por um lado, o Estado não pode abandonar estes territórios e tem que garantir que existem serviços públicos de qualidade, ou seja, que nós não deixamos de ter escolas, tribunais, centros de saúde nos territórios de baixa densidade populacional, e por outro lado tem que criar mecanismos de incentivos, em sede fiscal ou noutros, para que as famílias, as empresas, também se fixem nesses territórios, porque só se houver emprego nesses territórios é que as pessoas também podem nelas fixar. Obrigado, Presidente. Sr. Presidente, mais uma vez, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A minha pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Faro.
Chamo-me Rodrigo Faria. E permitam, como primeira intervenção do dia, aproveitar a oportunidade para dizer três breves coisas. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, caras deputadas, caros deputados, a todos os presentes. Em segundo, referir que é para mim uma enorme honra estar junto a outros fantásticos deputados a representar o Círculo de Faro. E em terceiro, os jovens são o futuro. O futuro precisa de política. Portanto, nós somos e nós precisamos política, de maneira que achamos importante agradecer e felicitar mais uma vez toda a organização do movimento Parlamento Jovem. Com isto, o que pretendemos saber é se estará o financiamento da APAF e do
Peço tenha atenção a tempo, Sr.
e outras Deputado. Instituições a ser suficientemente relevante e bem dirigido na ajuda às mulheres das vítimas, sabendo que todos os dias há mulheres que não são devidamente apoiadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Rodrigo e ao Círculo de Faro pela pergunta. A APAV faz um trabalho extraordinário, muito para além daquilo que nós muitas das vezes imaginamos. Para além de apoiar as mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, faz também um trabalho muito importante depois, quando os casos vão a tribunal e têm um conjunto de técnicos especializados que fazem todo esse apoio psicológico e outro tipo de apoio. E isso é um trabalho que nós agradecemos à APAV, que é independente dos organismos do Estado, mas que, na verdade, dá uma resposta muitas das vezes escondida, pouco conhecida, mas que tem de ser valorizada. Se o financiamento da APAV é suficiente. Acho que é sempre bom discutirmos as questões do financiamento, mas é também importante discutirmos como é que a APAV pode ou não responder mais concretamente aos problemas. O Bloco já teve a oportunidade de apresentar um conjunto de iniciativas que criavam gabinetes especializados, por exemplo, para a questão da violência doméstica dentro da APAV, sendo uma das principais questões relacionadas com a desigualdade de género e que está no Código Penal. Mas muitas das vezes a dificuldade que a APAV e em particular estas mulheres encontram é depois quando os tribunais e as decisões dos juízes não correspondem muitas das vezes àquilo que é a verdadeira história de percurso dessas mulheres, desse casal, dessa mulher em particular que foi vítima de violência doméstica. Isto aconteceu, por exemplo, no Porto, na comarca do Porto, em que o juiz decidiu pena suspensa para um conjunto de agressões, de violências, a uma mulher que era obviamente vítima de violência doméstica, mas
esse, tenha atenção ao tempo,
e terminarei,
deputado.
Mas esse homem em particular saiu com pena suspensa, portanto saiu em liberdade condicional. Eu acho que isto é necessariamente aquilo que nós precisamos hoje de ajustar, é agravar as penas no Código Penal para garantir que todo o trabalho que a APAV faz e que tem feito ao longo destes anos encontra também uma resposta positiva nos tribunais. É preciso também combater o conservadorismo de muitos juízes. Isso faz-se de uma forma muito difícil porque existe uma separação de poderes, mas parece-me que o Código Penal, e é uma das propostas que já discutimos com a APAV, o Código Penal pode e deve ser agravado nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As últimas três perguntas foram selecionadas pelos deputados da 4ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS-PP, do PCP e do PEV. A 10ª pergunta é dirigida à senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Tenho a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Beja.
Ora, bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos outros deputados e bom dia também ao restante público. Então a nossa pergunta é ali direcionada à deputada do CDS-PP. E começa assim. Após uma observação superficial, podemos observar graves assimetrias, entre o litoral e o interior. No que toca ao interior, todos têm os mesmos problemas. Mas em comum, todos temos problemas, seja de fraca representatividade, demográficos ou problemas de acessibilidade, o que leva à consequente falta de investimento nas áreas. Temos o aeroporto em Beja, sim, se me permitem chamar um elefante branco, que, graças à sua falta de sinergias que complementam...
Peço atenção ao tempo, senhor deputado.
Quase a acabar. Relembro também que há anos o próprio Porto de Sines foi apelidado de elefante branco, mas com um consequente reconhecimento da sua importância, hoje tem o valor que tem. Então gostaríamos assim de perguntar à senhora deputada do CDS-PP, na sua opinião, o que é que o Governo tem que fazer para tentar eliminar estas assimetrias que predominam no nosso país? Não só no nosso distrito, mas como em todos os outros que sofrem desta mesma injustiça. Obrigado pela sua atenção e que seja um bom debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para responder.
Muito obrigada novamente, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigada à pergunta muito pertinente que o Sr. Porta-Voz do Círculo de Beja nos fez. Sr. Deputado, esta é uma questão... talvez das mais importantes do nosso país, porque as diferenças entre o litoral e o interior estão cada vez mais acentuadas, são cada vez mais as dificuldades em fixar as populações no interior e os problemas que temos vindo a sentir no interior, designadamente com os incêndios do ano passado, são precisamente o espelho daquilo que é a desertificação do interior. Beja estava aqui, a Margarida Balcer Lopes, a dizer-me que Beja tem, para além desses problemas, muitos outros, como das acessibilidades das pessoas a saírem cada vez mais do distrito, a irem para fora, e portanto Beja tem problemas, e o resto do país também, que não são resolúveis no imediato. O Governo, na minha opinião, não está a fazer muito nesta matéria. O CDS tem propostas muito concretas neste domínio. Aliás, apresentamos em novembro de 2017 uma coisa que chamamos o Estatuto Fiscal para o Interior, em que propunhamos uma série de medidas, eu posso lhe dizer algumas aqui, e que tinham a ver, por exemplo, com a possibilidade de majorações no IRS e no IMI para fixar as pessoas no interior, ou seja, poderem descontar mais no interior em IRS e em IMI para que as pessoas se possam fixar, descontos em portagens, descontos em autoestradas. Tínhamos também a possibilidade de arranjar uma espécie daquilo que vocês já ouviram falar de certeza muitas vezes, que é a tarifa social de energia, ser a energia mais barata para algumas pessoas, e aí aplicar-se também
ao interior, atenção ao tempo,
ser a tarifa, a terminar, Sr. Presidente, a tarifa de energia ser mais barata para o interior. Portugal tem um problema energético grave, e se conseguíssemos que a energia fosse mais barata no interior, provavelmente conseguimos arranjar mais pessoas, conseguimos fixar mais pessoas no interior. Outra questão, por exemplo, é o teletrabalho. Conseguimos fazer, hoje em dia, com as novas tecnologias, muito trabalho à distância, o que permitia que as pessoas tivessem que deslocar, por exemplo, uma vez por semana a Lisboa e poderem ficar no interior a fazer o seu trabalho. Há uma série de propostas, nós propusemos que se constituísse uma comissão para estudar todas estas coisas, foi infelizmente chumbado. Foi constituída uma comissão pela sociedade civil que tem precisamente as propostas que nós tínhamos apresentado em novembro do ano passado. Esperemos que o Governo as aproveite, porque elas são vitais para que este problema se resolva. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A minha primeira pergunta é dirigida à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Tenho a palavra para formular a pergunta, o porta-voz do Círculo de Viana do Castelo.
Bom dia a todos. Cumprimentar a excelentíssima mesa, senhores e senhoras deputadas. Num período em que os agentes políticos destacam nas suas moções estratégicas e na agenda política uma reforma do sistema educacional português em todos os níveis de ensino, e em particular no ensino secundário, o desenvolvimento das áreas de competências que são exigidas aos alunos no final do ensino secundário encontram-se comprometidas. É destacada a participação cívica, é destacada a necessidade de maior flexibilização, desenvolvimento de soft skills, quebra do fosso entre a participação ativa e os jovens para o exercício pleno de uma cidadania participativa. No entanto, deparámos-nos em 2015 com uma revisão dos conteúdos programáticos às disciplinas de Português e Matemática A, com o programa homologado em 2015, que vem obstruir nitidamente este desenvolvimento apregoado pelos decisores políticos e agentes pensadores da sociedade. A questão é muito assertiva. Estarão estes programas adequados às competências que exigem dos jovens? Ou estarão estes programas adequados ao atual comportamento em que estes se encontram?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para responder.
Muito obrigada. Agradecer também a pergunta que foi feita pelo Círculo de Viana do Castelo. E creio que é pertinente nós refletirmos sobre o que é isto dos programas de cada disciplina. Nomeadamente em relação ao português e à matemática, têm chegado inúmeras críticas em relação àquilo que os estudantes com que são confrontados nestes programas. E, portanto, nós consideramos que é preciso ter atenção a essa matéria, mas não é a única. É, de facto, preciso repensar, além dos programas, os próprios currículos, além dos currículos, a necessidade de existência de uma verdadeira reforma curricular e, além disto tudo, repensarmos também aquilo que é a própria estrutura de ciclos que temos no nosso ensino. Ora, o que é preciso também ter aqui em consideração? As pessoas também, os alunos, vocês, precisam de tempo. Não é só de aulas, precisam de tempo. E isto também não pode ser esquecido. E, além disso, aquilo que consideramos é que, para ter em conta todas estas matérias, tem de ser aberto um debate aprofundado com toda a comunidade educativa sobre uma verdadeira reforma curricular, sobre as matérias dos programas, sobre a organização dos ciclos de ensino. Agora, dizer uma questão. Vocês que aqui estão, e todos os vossos colegas, têm de ter uma palavra a dizer sobre este debate. Essa é uma matéria fundamental. E, portanto, a participação de todos vós na definição daquilo que é a escola pública e daquilo que deve ser a escola pública no futuro está também na vossa mão. Dizer que nós consideramos, o PCP considera, que a juventude tem o poder de transformar o mundo. Para isso, têm de tomar naturalmente posição, e é isso que é também tão importante. Estas matérias todas que aqui estamos hoje a discutir, vocês têm o poder na vossa mão, por via da participação, nomeadamente nas associações de estudantes, e termino, e nas associações juvenis, terem também tomadas de posição e tomarem nas vossas mãos a transformação do destino. E este é também o convite que nós deixamos aqui, para que, de facto, tomem posição no dia-a-dia, mais do que nestas quatro paredes também, assumir este vosso interesse, esta vossa participação física, desculpa, cívica, em todos os aspectos e em todos os campos da vida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A 12ª pergunta é dirigida à Sra. Deputada Luísa Apolónia, do PEV. Tenho a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Santarém.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente a si e todos os membros da mesa, os senhores deputados da Assembleia da República e todos os meus colegas aqui presentes. O meu nome é João Morgado e, juntamente com os colegas, represento o Círculo de Santarém, o que é desde já uma honra para nós estarmos aqui a representar este círculo. A nossa pergunta é a seguinte. Relativamente à campanha usada pelo CDS-PP de Almada, que toma uma posição contra a eutanásia com o slogan "A eutanásia mata", não estará este partido a cair no populismo, tendo em conta que o objetivo da eutanásia é precisamente tirar a vida? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer ao Sr. Deputado do Círculo de Santarém a questão que me colocou. E eu não sei porque é que me sentaram aqui ao lado do CDS, porque eu na resposta que vou dar corro o risco de levar uma cotovelada a meio. Mas não vou... Um beliscão, pelo menos. Mas não vou deixar de dizer a verdade. Acho que sim, que é evidentemente uma campanha absolutamente populista e mais do que populista até, ou associa outra característica, que é o ridículo. De facto, o objetivo da eutanásia é morte medicamente assistida, como se sabe, e, portanto, este tipo de campanhas e este tipo de argumentos não ajudam nada àquilo que se quer, que é um debate sério sobre esta matéria. Porque nós estamos a falar, e agora vou dar a opinião dos Verdes, evidentemente, porque é aos Verdes que é colocada a questão, nós estamos a falar da dignidade da pessoa humana e da autodeterminação da pessoa humana. A capacidade que a pessoa tem de dispor de todas as dimensões da sua vida. O nosso sistema dá-nos a garantia do direito de viver, mas não nos pode impor o dever de viver em determinadas circunstâncias e, designadamente, num sofrimento absolutamente atroz. E eu acho que tanto respeito é devido a uma pessoa que, numa situação de absoluto sofrimento, decide que não quer morrer e quer prolongar a sua vida, mesmo naquele estado, como é devido um respeito por a pessoa que, naquela situação, não quer continuar a sua vida e quer morrer com dignidade, em paz. Bom, há aqui uma outra questão que, Sr. Presidente, se me permite, eu ainda gostaria de avançar, que é o tempo da discussão dos 4 projetos que foram apresentados na Assembleia da República, onde os Verdes também apresentaram um projeto com propostas concretas. Nós consideramos que há 3 tempos de discussão nesta matéria. O primeiro é a discussão mais em abstrato, sobre a questão da morte medicamente assistida. Outra fase da discussão é já com os projetos apresentados, pô-lo à discussão na nossa sociedade, já com as propostas concretas em cima da mesa. Que passos podem ser dados ou têm que ser dados para que a morte medicamente assistida se concretize? Discutir as propostas concretas, a metodologia concreta.
Peço mesmo que termine, Sra. Deputada.
E há uma outra fase, que é a discussão dos projetos de lei na Assembleia da República para procurar já construir um texto comum dos 4 projetos que são apresentados. É por isso que os Verdes consideram que a discussão não deveria ser já no próximo dia 29 de maio, mas sim no início da próxima sessão legislativa, para dar espaço para esta segunda fase da discussão que, na nossa perspectiva, ainda não está plenamente feita. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra a cada um dos senhores deputados da Assembleia da República para uma intervenção final, pedindo-lhes que não excedam um minuto nesta intervenção. Tenho a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, muito rapidamente, até porque nós já derrapámos bastante o vosso tempo, mas queria voltar a dizer que é, de facto, um privilégio para nós podermos estar aqui convosco na sessão nacional, recuperando aquilo que há pouco vos disse, que há uns anos atrás estava exatamente no local onde vocês estão hoje, que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive no ensino secundário, e portanto o apelo que eu vos faço é exatamente para aproveitarem muita experiência, para se divertirem, para esgrimirem argumentos com elevação, façam aquilo que às vezes aqui não acontece. E que sobretudo se divirtam e aproveitem muito a oportunidade, porque vocês merecem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o mesmo efeito, tenho a palavra ao Sr. Deputado Iva Gonçalves, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo que agora serei muito mais breve do que nas outras intervenções, mas muito sucintamente... Para vos agradecer a presença e dizer-vos, reforçando também aquilo que a deputada Margarida Balseiro Lopes já disse, que aquilo que nós hoje fazemos, para muitos de nós, há muitos anos, seria mais ou menos impensável. Alguns de nós somos dos deputados mais novos deste Parlamento, aliás, somos todos dos deputados mais novos deste Parlamento, temos aqui o deputado mais novo de todos os grupos parlamentares, o Luís Monteiro,
E, portanto, é também a prova viva de que as oportunidades vão surgindo. O Parlamento ainda não é um local tão rejuvenescido como nós gostaríamos que fosse.
Peço que tenha atenção ao tempo, Sr. Deputado.
Ah, pensava que temos 2 minutos. Pronto, então, muito sucintamente, é importante também que os jovens possam participar deste lado. Espero que para vocês seja tão... o dia seja tão produtivo e tão divertido, divertido no bom sentido, que se, porque também, como está a ser para nós esta sessão, e que nós possamos também, que vocês possam também aproveitar e levar daqui alguns ensinamentos para o resto da vossa vida e continuem a fazer política. Não quero dizer que o façam do ponto de vista partidário, mas fazer política todos os dias, tentar transformar a vossa escola, o vosso concelho, as vossas comunidades, porque a política faz parte da nossa vida e é indispensável ao nosso futuro. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vamos todos fazer uma vaquinha para oferecer aqui um relógio ao Ivan, para ele cumprir os tempos. Nós estamos em 2018 e este ano vamos comemorar os 50 anos do Maio de 68. Muitos de vocês saberão, foi uma grande revolta estudantil em França, que pôs todo um país e a Europa de olhos para, inicialmente, a Universidade de Sorbonne, mas depois para toda uma cidade que, na verdade, acabou também por incutir um espírito de revolta, de espírito crítico em toda a Europa e que até foi para além fronteiras da Europa. Esta imagem que nós muitas das vezes vemos, até, por exemplo, na crise académica de 69 em Coimbra, havia um grande cartaz
que
dizia "A universidade é velha", e vocês têm um papel de tornar o vosso tempo, que é o nosso tempo, uma coisa nova. E isso só vocês é que o podem fazer, através do Parlamento dos Jovens ou de outros espaços. Mas, acima de tudo, vocês têm o papel de renovar, de inovar, de revolucionar o espaço onde vocês estão e, portanto, não percam essa possibilidade. Está bem?
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, uso a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Num minuto não é fácil dizer muita coisa, a não ser idem. Eu concordo com tudo o que disseram os meus colegas. Dizer-lhes apenas que das vossas intervenções resulta, já ia fazer as neiras, das vossas intervenções resultaram aqui já alguns talentos. Há pessoas que têm de facto um futuro nesta vida, seguramente porque têm jeito, têm vontade e estão com vontade de participar, e portanto não se esqueçam de perseguir os vossos sonhos e de perseguir o caminho que entenderem ser o mais adequado. E sobretudo dizer-lhes que há uma coisa que nos preocupa a todos muito, que tem a ver com o afastamento dos cidadãos e dos jovens em particular da política, porque todos hoje em dia ouvimos dizer que os políticos são todos um bando de corruptos, são todos uns vigaristas e uns maléficos. Vou terminar, Sr. Presidente, mas dizer-lhes apenas que vocês está nas vossas mãos ajudar-nos a nós a fazermos melhor e virem vocês para cá também ajudar-nos a que a política seja uma realidade, porque não há democracia sem partidos, não há democracia sem políticos, e portanto está nas vossas mãos ajudar-nos também a que isto seja melhor, a que possamos todos aproximar os cidadãos da política, e portanto não desistam desse caminho, por favor, e esta é uma lição de vida que vocês levam e que nos deixam a nós também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em seguida, uso da palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, mais uma vez. E dizer que a busca da felicidade é um dos objetivos do ser humano. É, com certeza, um dos vossos objetivos. Um objetivo que dá muito trabalho. É um objetivo que é uma luta permanente e que exige um projeto de mudança da sociedade, um projeto que vos envolva a todos, que envolva aquilo que é a vossa visão, e é o apelo que nós aqui também deixamos. É que tomem nas vossas mãos a perspectiva de transformação, agarrem esse futuro que almejam, tentem transformar a realidade, porque não existem inevitabilidades. Aquilo que vos dizem que é o rumo, que é assim que tem mesmo de ser, não, não tem. Há sempre uma alternativa, desde que haja transformação, e isso só é possível, e termino mesmo, só é possível com a vossa participação, com o vosso empenho e com aquilo que é a vossa irreverência. A irreverência da juventude é, de facto, um motor de transformação do nosso mundo e, portanto, todos contam convosco, com a vossa iniciativa, com a vossa ação para fazer deste mundo um mundo melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia do PEV para a sua intervenção final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em breves palavras, dizer da importância da participação dos cidadãos e da importância de todos estarmos conscientes para as questões políticas. Quando nós falamos de política, falamos de tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida concreta e com o nosso dia-a-dia. Política não é nada de outra órbita, tem a ver com a nossa sociedade concreta, com a nossa vida concreta. E a participação dos jovens é, por isso, sobremaneira importante, e a intervenção política dos jovens é, por isso, sobremaneira importante. Para além disso, eu espero que esta sessão do Parlamento dos Jovens, não é sessão, é todo este processo que decorreu até culminar nesta sessão, tenha promovido um despertar de consciências em muitos jovens e em muitos dos vossos colegas que se envolveram também neste processo.
Esse tem para atenção a matéria, ao tempo, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para a matéria da igualdade de género. Eu creio que a vossa geração pode dar um clique fundamental para as matérias da igualdade. Vocês têm essa responsabilidade e tenham essa consciência. Obrigada pela vossa participação, que aqui também nos ensinam muito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados da Assembleia da República, em nome de todos os participantes nesta sessão nacional, agradeço aos Srs. Deputados a vossa presença e as respostas que deram às nossas perguntas. Muito obrigado a todos.